Programa Olho no Olho.
Agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você nos acompanha pelo Santa Cruz Online em todas as suas plataformas, portais parceiros e duas emissoras de rádio transmitindo esse programa a partir de agora. Você sabe que toda terça a gente tem um convidado, né, diferente aqui, um aspecto diferente. Esses últimos dias nós estamos atualizando a nossa pauta com entrevistas mais voltadas para o conteúdo político. E hoje o entrevistado é o vereador Nailson Ramos. Primeira vez, inclusive, que me concede entrevista. Que coisa estranha, né? Boa noite, Nailson. Prazer recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos os telespectadores. E agradecer a Deus, né? Primeiramente, agradecer a Deus, a você também pelo convite. E estamos aqui para conversar. E, enfim, o que tiver no nosso alcance, estamos juntos aqui.
Eu vim para cá hoje e vim pensando nesse detalhe, sabe? Terceiro ano, né, de mandato. Isso. Primeiro mandato na Câmara de Vereadores, mas realmente já deveria ter vindo aqui há mais tempo, né? Foi uma falha nossa não ter chamado. Nailson, não ter convidado. Você tem uma característica, né, muito voltada para a saúde, né? E essa característica ela já vem em outras formações na Câmara de Vereadores, de outros vereadores, né? Exemplo de Zezinho Buchim e muitos outros. A sua atuação é muito direta no município, inclusive durante o governo de Edson, você se fortaleceu muito, né, o contato ali com a população. Agora a minha pergunta é o seguinte, como é que lida com essa questão de... Eu sei que é um ato de ajudar as pessoas, né, de realmente quando a pessoa precisa estar ali do lado. Mas ao mesmo tempo, como é que você pode fazer com que você contribua para que a saúde no município se fortaleça e as pessoas não precisem ir para outros municípios? Eu sei que você está na oposição hoje, não é isso? Você já passou pela situação, não sendo vereador, mas estava lá, né? E tem também suas alianças também com deputados e tudo mais.
Veja só, desde quando a gente começou, né? Começar do começo. A gente esteve no TFD, né? À frente do TFD, que é o tratamento fora do domicílio. E todo município tem o tratamento fora do domicílio. Isso eu comecei em 2013, né? Após uma eleição que saí candidato em 2012, e começamos esse trabalho em 2013, né, no TFD. E aí, posteriormente, vem a eleição de 2016, onde eu fui eleito, né? Naquele momento, a gente começou a cobrar também. A gente foi parceiro, né, no governo Edson, e a gente fazia, sim, reivindicações, conversava com o secretário na época, com o Breno, depois com o Nanau, com o Poliane também, nós conversamos, e sempre com o próprio prefeito na época, né, a gente tem, sim, essa trajetória já, desde o tempo de voo, de Sirico Ramos, né, que muita gente conheceu, Nailza também, minha tia, deu essa parcela também de contribuição, mas eu sempre, Ney, cobrava também, entendeu? Ao gestor na época, que era Edson, né? Ao secretário, a Pauliane, quando esteve secretária aqui de Santa Cruz, a gente também cobrava também, para não depender exclusivamente do Recife, do tratamento fora do domicílio do TFD. E infelizmente, né? Lógico, no período que Edson foi prefeito, teve também as cirurgias no hospital aqui de Santa Cruz, cesário, cirurgias eletivas, que é uma hérnia, é uma vesícula, uma fimose. Só que passou um período também que não aconteceu, né? E a gente sempre cobrava. Eu não sou aquele do quanto pior, melhor. É igual hoje. Hoje eu sou oposição. Na época era situação. Hoje eu estou na oposição. A gente cobra, só que aí também tem um agravante. As pessoas, quando chega a nossa procura, é porque está precisando. Eu não vou jamais. Ora, a gente tinha esse trabalho bem antes de entrar na política. E aí a gente na política, eu torço que um dia tenha em nosso município. Mas enquanto não estiver aqui funcionando há com tempo, a gente tem que correr para onde tem. Que o bem mais precioso, Ney, que o ser humano tem, é a vida. E aí o que tiver no meu alcance para a gente correr, para ajudar as pessoas, eu estou pronto para ajudar. Agora torço muito que Santa Cruz um dia tenha realmente esse serviço aqui no nosso município, Ney.
Você vem nessa trajetória há muitos anos, né? Como você falou, talvez mesmo antes de entrar na política, sua família já vinha. Como é lidar com a saúde pública? E aí eu estou perguntando isso, digamos que não é o agente político, né? É a pessoa, né? É o ser humano. Acho que todo mundo já teve um parente que, porventura, precisou de uma vaga e não conseguiu, ou teve muita dificuldade para conseguir numa central de leitos, numa UTI. E você está vivendo isso toda semana, você está vivendo isso diariamente de pessoas que passam por essa dificuldade.
Sim, a gente é dia e noite, a gente vive, não é 24 horas, mas assim, praticamente o dia e a noite a gente tem acesso, conversa com pessoas com essa dificuldade. Eu tiro de casa mesmo, onde um irmão meu chegou a fazer tratamento fora em Caruaru, Recife, e a gente morava no sítio na época, a gente sofria, minha mãe sofreu muito, por quê? Porque não tinha um conhecimento, não tinha uma pessoa para fazer essa ponte, entendeu? Veja isso há 28, 29 anos atrás. Veja só a dificuldade. E hoje, né, lógico, tem tratamento que dá para fazer aqui, mas tem tratamento que não. É um IMIP, né, uma cirurgia mais complexa, é uma restauração, entendeu? Que é só em Recife. E aí, eu sou a favor, sim, que tenha, que as pessoas, quando procuram a gente, é porque realmente precisa. A gente vê, se depara com pessoas que, às vezes, não sabe, no próprio hospital, não tem o conhecimento de chegar numa recepção, entendeu?
Precisa ser orientado.
Tem uma orientação. E, infelizmente, se depara com pessoas, com funcionários, não todos, lógico, todo tem exceção na vida, com pessoas que não querem ajudar nem. E isso, assim, é muito triste, é lamentável a gente ver a situação que é hoje a saúde pública no nosso estado.
Você chega, desculpa te interromper, chega a presenciar situações na saúde pública que angustiam, por exemplo, entra governo e sai governo, independente até do governo. O ano passado, o teto do Hospital da Restauração caiu no Recife.
Isso.
Quando a gente encontra, por exemplo, se depara com imagens, pessoas que começam a filmar os leitos, seja aqui no Hospital Regional do Agreste, né, ou em outros hospitais, fica apavorado. Você se depara com esse tipo de situação? Pessoas na maca, pessoas que estão precisando de atendimento, muitas vezes passa dias ali.
Sim, sim. A gente vê o Otávio de Freitas, que é um hospital de emergência, de referência no estado, né? É um hospital que recebe pessoas dos 184 municípios, até de outros municípios.
Converge tudo para um, né, canto só.
A Restauração, que é um hospital hoje que... A Restauração, se eu não me engano, hoje é a terceira neurocirurgia no estado, no país, a melhor. Entenda, vem pessoas de outros estados para a Restauração, entendeu? E aí você vê, quando estava no TFD em Recife, né, estava à frente, chegou uma senhora lá pedindo para lavar umas roupas do filho dela de Roraima. Veja a distância que é, de Roraima para o Recife, que ela, conversando comigo, disse que estava com o filho internado no IMIP e precisava de um apoio. Veja como é difícil, né? Roraima... São o quê? Aí, 6, 7 dias de viagem, né, de carro. Entenda como é tão complexo a situação. A gente se depara, enfim, com muitas coisas na área da saúde. E assim, e eu fiz um voto a Deus, que enquanto eu puder ajudar, eu ajudo, Ney. Agora, lógico, eu quero muito que tenha em nosso município. Eu lutei antes na gestão de Edson. Hoje, sempre quando a gente conversa, tem uma reunião, a gente tenta mostrar também ao prefeito os meios legais, dentro da legalidade, como é que se faz para ajudar as pessoas. Hoje o Bloco Cirúrgico de Santa Cruz está fechado, né? Segundo Simone Aragão, falou que não tinha condições de abrir aquele bloco cirúrgico. Mas terceiriza, Ney. Leva para onde tem, Caruaru. Terceirizar dentro da legalidade. No que não pode é fazer, dá um exemplo aqui, entenda, é fazer 10 cirurgias, pagar 20, isso aí não pode. Mas se você fizer 10, pagar as 10, dentro da legalidade, isso sim pode e salva vidas. Hoje Santa Cruz, uma cidade com 110, 120 mil habitantes, uma gestante não tem o direito de ter o filho em Santa Cruz. Se for um parto normal, de alta complexidade, aqui não tem. Vê como é tão difícil, Ney. Imagina um cesáreo. E aí? Aí às vezes a gente se depara com pessoas. Fulano, você está em Recife, Caruaru? A gente pergunta o que foi e tal. Não é porque a gente precisa de uma carona para voltar para casa porque foi transferida uma cirurgia. Não. Eu pergunto, foi uma cirurgia? Não. Foi um parto normal. Normal não tem.
Em outra cidade?
Não. Aqui de Santa Cruz, uma pessoa de Santa Cruz, entra em contato comigo. Aí, se você está em Recife, você está em Caruaru nesse momento, uma pessoa sua? Aí eu pergunto o que aconteceu. Pedindo uma carona para voltar para casa, voltar para Santa Cruz.
Porque teve um parto normal em outra cidade?
Porque tem, né? Aqui não tem. Se for de alta complexidade, ora, quando dá entrada aqui no Hospital de Santa Cruz, o médico transfere.
Mas não está tendo nem parto normal? Ou tem não. Aqueles que são plenamente normais? Eu vou usar esse termo.
Exato, pronto. Ótimo sua colocação. Tem que ser normal, dentro da normalidade. Se tiver uma dificuldadezinha, já transfere. porque o médico, o plantonista, não deu esse apoio, o hospital, enfim. E a própria secretária falou a nós, na audiência pública, na Câmara de Vereadores, que o bloco cirúrgico, né, não tem condições, o piso não presta, não sei o que, as paredes, enfim. Ora, está o terceiro ano de gestão, e hoje a gente vê uma cirurgia, uma fimose, que é uma cirurgia simples, Ney, não faz em Santa Cruz. É triste a situação. Uma vesícula, uma hérnia. Lógico, a gente não vai pegar um paciente aqui de alta complexidade, a pressão lá em cima, um problema cardíaco, enfim. A gente não vai fazer isso. Mas um paciente que está apto a fazer, aqui não tem condições. Se vai para uma regulação via secretaria, tem uma fila extensa, enfim, que não tem fim essa fila. É triste a situação. Entendeu? A gente fala com propriedade. E eu sempre, quando converso com o prefeito, quando tem reuniões, que a gente tem essa oportunidade, eu mostro ao prefeito: prefeito, se o senhor não tem condições de fazer aqui, terceirize. Que pode sim. A gente não vê outros municípios fazendo essa parceria com o público, com o privado. E eu conversei muito isso também na época de Edson, onde aconteceu cirurgias aqui. Quem não lembra do doutor Eliano, que era obstetra, que atendeu aqui em Santa Cruz? Entendeu? Doutor Silvano fez cirurgias aqui no segundo governo de Edson. Ele já era concursado já aqui em Santa Cruz. Um pouco depois ele parou também, que aí teve a pandemia. Mas aconteceu. E hoje, o terceiro ano de governo de Fábio Aragão, infelizmente, é triste. Uma cirurgia só não teve em Santa Cruz.
E muito provavelmente o concurso que se viu para doutor Silvano lá atrás serviria agora, né? Ele deve continuar concursado.
Ele é concursado, né?
Eu vou chamar um intervalo de um minuto. A gente fala mais sobre a saúde do município daqui a pouquinho, certo? Vou deixar uma pergunta para você. Você sabe que você tem uma característica, né? Que, digamos assim, você se fortalece politicamente se você tiver estrutura, né, operacional em torno de si. Se você tiver da saúde do município, né, como aconteceu no governo de Edson, isso torna você popularmente mais potencial, mais forte. Você já recebeu convites para fazer parte do governo, para ter esse espaço, né, na saúde, no transporte de pacientes fora do domicílio, por exemplo? Intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta respondendo essa pergunta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, você acompanha esse programa através de todas as plataformas do Santa Cruz Online. Aproveite e siga o nosso canal no YouTube, são quase 60 mil inscritos, é o maior canal dessa região. Você nos acompanha também através dos seguintes portais: Jardins do Agreste, Nova FM, Blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, através das redes sociais do Blog do Alberto Xavier e Portal Belo Jardim. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha através das rádios Vale FM e Farol FM. O nosso convidado hoje é o Nelson Ramos, que vai responder quantas vezes ele recebeu o convite do governo Fábio, né, para fazer parte do governo.
Ney, a política, né, se faz, lógico, eu aprendi a fazer política com soma e multiplicação. Na política não pode dividir nem subtrair, né? E isso é natural de um vereador, enfim, receber um convite, isso foi na gestão anterior, na atual, a gente, sim, já conversou com algumas pessoas, né, que têm acesso ao governo, e teve, sim, esse convite, a gente participar, fazer parte da equipe do prefeito. Mas, assim, a gente hoje, né, eu não posso jamais dizer que dessa água eu não beberei. Isso aí eu não posso chegar aqui e dizer, não, Ney, isso eu não posso fazer isso, né? Mas assim, no momento a gente está no grupo, né, de oposição hoje, eu fui candidato em 12, em 16, em 20, né? E estamos trabalhando para no próximo ano, se Deus quiser, que hoje eu sou um pré-candidato, né? Já digo logo que sou um pré-candidato, se Deus permitir assim, no próximo ano, 2024, e estamos na luta, entendeu?
Mas o que faltou? Qual foi o motivo para você não aceitar?
Ney, eu sou uma pessoa que eu não sou amigo do poder. Eu não sou amigo do poder, né? A gente, em 2008, a gente estava com o Edson, não ganhou. Em 2012, ganhou, eu não consegui o objetivo que é a Câmara, né? Que eu disputei uma cadeira, mas aprendi muito. E em 2016, a reeleição de Edson. 2020, enfim, não deu certo. E estamos aqui, vida que segue. Né, a gente sempre tem grupo azul, grupo verde, grupo vermelho. Estou no grupo azul. Né?
Mas houve um motivo para você não aceitar? Me refiro a qual foi o motivo, por que não aceitou
estar é que nem eu falei, eu não sou amigo do poder. Né? Porque assim, eu não sou contra, jamais quem também pensa de outra forma, né, que foi também, aí cada um responda por si. Mas assim, nem você falou, na área que a gente milita, e você sabe, um vereador de oposição, ele sofre mais um pouco. Por quê? Porque não tem um atendimento que nem um vereador de situação. Vamos ser realistas aqui, não vamos querer tapar o sol com a peneira. Dizer que o vereador de oposição tem o mesmo acesso que o de situação tem, que não tem. Né? Mas assim, é porque, como eu falei, eu não sou amigo do poder, entendeu? Eu tenho meu trabalho, a gente tem lutado através de ofício, de requerimentos, de projetos de leis, ajudando as pessoas da maneira que a gente pode ajudar, entendeu? Que aí eu falei, eu só deixo de ajudar um dia quando disser assim, eu parti para outros planos aí. Porque hoje eu tenho esse dever de ajudar as pessoas. É através de um ofício, de um requerimento, de um projeto de lei que vem beneficiar pessoas do nosso município. E aí, Ney, a sua pergunta é que eu falei, eu não me vi assim, um motivo de eu sair do grupo, a não ser se fosse o quê? O poder. E é que eu já falei, eu não sou amigo do poder.
Só por esse motivo, entendeu? Não vale a pena.
E assim, eu tenho gratidão às pessoas que foram gratas a mim, entendeu? E jamais eu esqueci as pessoas, o tanto que, lógico, dificuldades aconteceram e acontecem até hoje. Mas pessoas que estiveram comigo, tá certo? Isso é um grupo. Nailson é o político ali, mas isso tem uma equipe por trás de Nailson, entendeu? Tem uma equipe, tem minha família, enfim. É uma equipe, isso é muita coisa, entendeu?
Não, deixa eu tirar uma curiosidade, você responde se quiser. Sim. Vou sair totalmente dessa pauta atual aqui. Você é sobrinho de Nailza, não é isso?
Isso.
Alguém já deve ter te perguntado isso, não é possível. Aquele negócio lá do velho de mãozinha, quando foi presidente da Câmara, sobrou para Nailza, né? Aquele sim, voto secreto lá. Sabe o que sobrou para ela? Foi ela mesmo.
Olha, boa pergunta, gostei. Veja só, ela... Já passou, eu já fiz a pergunta a ela já?
Já. Pronto, foi que ela respondeu.
Ela não foi, ela...
Ela jura que não foi.
Jura que não foi, não
mas
foi.
Ela teve sérios prejuízos por conta daquilo,
lógico,
acabou
lógico.
Sobrando pra ela.
Eu acredito, Ney, que com pouco tempo depois, assim, pouco tempo, eu não lembro bem assim o tempo preciso, mas ela depois foi quando ela mudou de partido. Aí assim, associou uma coisa à outra, né? E no momento, sempre no momento, é aquela história... O pau só quebra onde? No lado mais fraco. Quando aconteceu aquela história todinha, foi igual. Aí eu volto ao tempo, quando surgiu aquela história que tinha um vereador Boca Preta que ia se passar, em 2018. Você lembra disso? Que até eu paguei umas contas sem o dever. Isso, 2018 não. Agora, em 2020, correu em grupo de WhatsApp que o vereador Nailson estava de mala pronta para dar um pulo. Entendeu? Por quê? Porque é aquela história, né? Vou jogar, se colar, colou. Aí foi na escola de Nailza, naquela época. Né? Nailza, ela garante por tudo que é mais sagrado que não foi ela. Né?
Mas e com pegou pouco... tanto que até hoje a gente tem a dúvida.
Aí mesmo. Depois, com pouco tempo na frente, ela foi quando ela aderiu ali na época que foi presidente, que foi na gestão de Zé Augusto. Aí associou, aí foi quando associou mais ainda, né? Que tinha sido Nailza que tinha feito aquele voto, que na época era o voto secreto, né?
Para as pessoas que residem na cidade há menos tempo, né, há pouco tempo, foi uma eleição de presidente da Câmara, em que o candidato velho de mãozinha já estava pronto, né, para ganhar.
Né,
era sete votos garantidos ali no grupo, só que o voto era secreto. Né? E aí, como eleição de presidência sempre tem algum tumulto, alguma surpresa, essa surpresa foi muito grande, né? Houve um voto a mais para o adversário, alguém, né, votou contra, o voto era secreto, e até hoje se tem essa dúvida, virou folclore na política de Santa Cruz, e recaiu sobre Nailza Ramos, na boca miúda, né? Nunca se soube exatamente de onde saiu aquele voto. Enfim, fica a história aí para ser contada. Você tem uma característica, Nailza, aparentemente muito branda, só que eu mesmo me surpreendi, por exemplo, né, quando houve agora, o ano passado, uma promulgação ali da votação, eu não sei se foi o plano plurianual, foi um plano orçamentário do governo, que passou ali rapidamente e o presidente da Câmara, que era Capilé ou era Augusto? Era Augusto que estava lendo.
Augusto era o primeiro secretário,
Era o primeiro secretário, né? Ele colocou em votação, parece que os vereadores aprovaram e depois foi que você percebeu que foi aquilo?
É porque na hora...
Você realmente deu murro na mesa ali e deu para perceber que foi murro na mesa mesmo.
É porque na hora... O ser humano é momento, né? A gente, na hora, agiu ali no impulso, porque assim, eu chamei a atenção do capilé, e aí eu pedi a parte, capilé, né? É uma questão de ordem, né? E capilé não permitiu. E aí Augusto, foi quando Augusto falou. Aí, na hora, os ânimos ali... Entendeu? Mas foi por conta disso, por conta, assim, que teve essa fala de Augusto. Ele, lógico, ele usou ali da artimanha, leu rapidamente, e ele mesmo, que era para ter sido capilé que tinha, né? Como é que, em primeira discussão, em votação, não, aí já foi o quê? Augusto foi quem fez essa fala. E aí, quando eu questionei, né, que eu pedi uma questão de ordem, capilé não permitiu. Né? E aí Augusto, foi quando Augusto permitiu e foi quando começou esse mal-estar. Né?
Então o presidente tinha passado a presidência ali naquele momento,
por isso que Augusto estava conseguindo. Ele não tinha passado. Eu pedi a questão de ordem, ele não permitiu a mim. Quando Augusto pediu, ele permitiu, ele cedeu. Entendi, né? Entendi. Aí foi na hora que eu fiquei um pouco alterado ali.
Então assim, teve esse momento e outros momentos também, como a eleição da presidência da Câmara, né? Foi um momento de muita conturbação. Há momentos que você sai dessa calmaria aparente que você tem.
É porque a questão ali, a questão da eleição era um pouco visível ali, porque assim, a gente trabalhou, né, uma meta, lógico, aí cada um vendia seu peixe. Depois que quiseram inverter, que tinha sido de outra maneira, não foi.
Você e era pré-candidato.
Lógico, a gente trabalhou, o nosso grupo, aí ficou um impasse, eu e Gilson. Um direito do vereador Gilson, meu amigo, tá certo? Um direito dele. Só que aí, lógico, eu cheguei a conversar com o Gilson. Gilson, faz um gesto comigo, tal. Porque aí eu fui em 2012 candidato, 2016 fui majoritário, agora em 2020 mais uma vez, né? E faz um gesto comigo. Aí ele disse, não, a gente faz o seguinte, você faz um gesto comigo. E ficou, né? Aí vamos conversar. Aí eu conversei com a bancada resolveu, né? Decidiu pelo meu nome. Isso foi unânime dentro da bancada do grupo, do nosso grupo. E aí foi quando a gente chegou, que a gente combinou, que a gente... De fazer a composição, né? Lógico, não tinha nada concreto nem com o verde, nem com o vermelho. Se desenhou no início com o verde, que inclusive eu estava na chapa como presidente, junto com o verde. Só que com aquele desenho não estava ainda 100% fechado, mas a gente já tinha dado uma conversada. E eu via muito, eu sou sincero a dizer, eu falo por mim, Ney, eu já estava observando 24, tá certo? Eu digo, eu vou trabalhar agora 22, né? No caso, a eleição agora da presidência, para a gente já fazer um sinal para 24. Lógico, a oposição. Eu não ia juntar com a situação. E aí, infelizmente, foi quando houve aquele negócio total de que Soares, teve Emanuel também, que eu respeito também, né? Eles deixaram bem claro que não, assim, chegou a falar que não, na chapa com o azul eles não votavam. E ficou aquele impasse todo. E aí ficou muito aberto, tanto para o azul, para o vermelho e o verde. Aí foi quando foi estreitando, vai estreitando, aí, enfim, os ânimos vai saindo um pouco, entendeu? Aí foi naquela hora que a gente passa ali aquelas imagens, que você está um pouco... Porque assim, a gente tinha feito, traçado um objetivo, e depois, infelizmente, foi traçado outro.
Mudou, né?
Mudou, né? No, do meio para o fim. Mas eu respeito, gosto, me dou com todos, graças a Deus eu tenho esse trânsito bom com todos, tá entendendo? Tem hora que você fica um pouco ali alterado e tal, mas isso faz parte também do ser humano. E sempre eu digo, Ney, eu tenho que ser o que eu sou. Não adianta eu querer inventar uma coisa que eu não sou, entendeu? Lógico, às vezes o pessoal, o teu jeito, eu digo, meu jeito é esse. Não adianta eu querer fazer uma coisa se eu não sou daquele jeito. Eu sou assim, logo eu sou o matuto, eu sou do mato. Aí é meu jeito de ser.
Nailson, eu fiz um comentário recentemente de que uma composição entre o Grupo Azul e Verde é mais um desejo do Grupo Azul do que do Verde, né? A impressão que eu tenho é que o Verde não está muito afim disso. Queria saber se você concorda com esse pensamento. A gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta recebendo o Nailson Ramos, esse é o programa Olho no Olho. Nailson, eu deixei aqui um comentário que eu fiz, certo? De que eu tenho a impressão, você pode discordar, de que há um desejo do Grupo Azul, mas não há desejo do Grupo Verde em composição. Concorda com isso? Faz sentido?
Ney, é que nem eu falei, a política, eu aprendi a fazer política somando e multiplicando. Dividir e subtrair, e principalmente na política, não pode usar esse, né, dividir nem subtrair. É, veja só, é que nem eu falei, eu sou a favor, sim, né, de uma união, mas assim, eu também deixo bem claro que o nosso grupo, hoje nós somos 7 vereadores, tá certo? 7 vereadores que têm capacidade aí de fazer parte aí de uma chapa majoritária, temos empresários do nosso grupo também, temos também a Alessandra, né, que saiu aí da campanha de governo do estado com o Miguel, majoritária em Santa Cruz do Caparibe, diga-se de passagem, ela saiu majoritária aqui com o Miguel, ela foi majoritária em Santa Cruz, né? Tem José Lito, né, no meio de empresário, José Lito já foi também na chapa anterior com Dida, tem Edson Vieira, enfim.
Tudo para majoritária.
A gente hoje nós temos nome, sim.
Nailson Ramos também.
Nailson também está aí à disposição.
Sou posso um colocar no meu blog, Nailson Ramos é pré-candidato a prefeito, então.
Sou um soldado aí, estamos sim na luta. E não descarta essa possibilidade também não, Ney. Né? Eu chegar aqui e dizer que eu não quero, lógico. A gente temos que inovar algumas coisas dentro do nosso grupo. Né? Temos sim que melhorar onde erramos, não errar. Você sabe que a vida a gente está sujeito a erros, mas assim, corrigir esses erros e lá na frente não errar. Se errar, foi errar em outra coisa, mas não naquele erro que foi na eleição passada, né? Que lógico, isso acontece em todas eleições, eu errei em 12, errei em 16 e em 20, mas eu procuro acertar, entendeu? E não descarto essa possibilidade, mas deixo bem claro que nosso grupo temos excelentes nomes para compor aí uma chapa aí majoritária, enfim, isso aí eu não me preocupo no momento, trabalho sim na união, que eu sou o tipo de político que eu penso em quê? Na união, né? A gente tira tempo aí atrás, o que na época Eduardo, quem não lembra aqui na época de Eduardo, candidato? Eduardo praticamente pegou Jarbas para ser o candidato a opositor de Eduardo, porque era senador, porque ninguém queria ir contra Eduardo. Isso é política, tá certo? É a forma de fazer política. Lógico que ele errou, também errou, mas acertou mais do que errou. Aí é o que eu digo a você, eu penso muito, né, em 2024, nessa possibilidade, eu defendo sim, mas deixo aqui também, que eu já falei, bem claro, que o nosso grupo tem excelentes nomes, vereadores, empresários, enfim. Tem Alessandra, tem Edson, José Lito, você falou, o próprio Nailson. E estamos aí na luta.
Ô Nailson, eu tenho perguntado a muita gente que vem aqui, né? Questionei José Lito sobre isso, questionei Ernesto, que esteve aqui recentemente também. E se repetir uma terceira posição, se ficar em 2024 na terceira colocação, não é muito perigoso, não? O que é que o grupo pode fazer para evitar isso?
Hoje é o que eu falei, a gente conversar, né? Vamos, eu acredito que aí em breve já iremos começar a se reunir para ver essa questão de 24, porque isso é sim preocupante também, lógico, a gente se preocupa com isso também, Ney, porque se vir acontecer um negócio desse, aí é pesado, né? Você lembra quando o Edson pegou em 2000 e Nanau perdeu em 2008, não foi? Foi. Edson pegou o partido acabado. Entendeu? Que as lideranças, né, na época, Hernando, enfim, e eu não lembro mais aqui agora, tinha Hernando, Agostinho estava já um pouco, né, afastado na época também. Enfim, Edson pegou e segurou. Mas não vamos deixar chegar esse ponto também de novo. Entendeu? É a sua fala, a sua pergunta. É a gente trabalhar para não acontecer. A gente sim, vamos conversar, vamos ver aí novos candidatos, ver os candidatos que nós já temos também hoje, que eu acredito que todos hoje, os 7 vereadores estão aptos a disputar outra eleição, mas ter esse cuidado de quê? De não ficar numa terceira posição mais uma vez. Por quê? Porque isso é grave. Grave de que forma? Porque aí, praticamente, ora, se a gente vai para uma disputa, né? A gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando. Sem o governo do estado hoje, a gente, lógico, no segundo turno, a gente acompanhou, né? No segundo turno foi Raquel. Mas a gente sabe como é que está o governo de Raquel ainda nesses 90, 120 dias aí de governo de Raquel. Ainda na casa em ordem, aquele negócio todo que a gente está esperando, enfim, esperando uma posição em termos de Estado, porque isso conta também, Ney. Isso conta lá em 24. Entendeu? Isso conta em 24. Isso vai respingar em 24 no próximo ano. A junção aí quem sabe que vem uma junção de cima para baixo, entendeu? E aí, se não houver essa junção, a gente tem que ver o que for melhor para o que você falou. A gente não correr esse risco de chegar em 24 e ficar na terceira colocação mais uma vez. A gente tem que ir para a briga, ou para primeiro, ou disputar o primeiro lugar, e se tiver de ficar no segundo, mas um segundo bem na fita, porque senão fica pesado para a gente dar continuidade aí no projeto, entendeu?
Nailson, como é que você viu, que interpretação você dá a essa reunião que houve, né, com fotos entre Dida, Alan, com a bênção ali de Mendonça Filho?
Eu respeito muito, é meu amigo, Dida Dinã, gosto de Dida, uma pessoa excelente, gente do bem, Dida Dinã. Hoje eu não tenho conversado com ele no tocante a essa ida dele, né? Eu soube assim, por alto, que foi por um acaso que se encontraram lá. Tal.
Você acredita nisso? Foi por um acaso?
Mas pode ter sido também. Eu acredito que...
É caminho para onde a fazenda do Mendonça, que eles se encontraram por acaso?
Acontece, o mundo é pequeno. Aí Dida Ney é uma pessoa, como eu falo, é uma pessoa do bem, boca preta, entendeu? E, lógico, respeito também a decisão de Dida. Se Dida chegar e falar que procurar um novo grupo, eu vou respeitar, que não respeito... Né, que nem aconteceu agora há pouco com os vereadores, a gente respeita. Mas assim, a gente fica se perguntando também, né? Então, coincidência, chegar no mesmo lugar e tal. Mas acontece, Dida votou em Mendonça Federal, né? Hoje tem uma aproximação aí do Grupo Verde com Mendonça, entendeu? E aí, automaticamente, Dida ter votado em Mendonça, isso liga também, Dida ser de Santa Cruz, um convite de Mendonça. Não vejo nada demais, entendeu? Conversar. Agora, lógico, isso aí vai se definir lá na frente. Se realmente vai ou não vai com o Grupo Verde, né? E saem muitas conversas que já tinha até Dida talvez fosse candidato na chapa majoritária. Enfim, isso é muita conversa, né? Agora, do próprio Dida eu não vi ele chegar e dizer tipo, né, algo dessa natureza, que realmente já está meio caminho andado. Eu acredito que Dida está conosco, entendeu? Dida saiu de uma eleição de 2020, ele obteve aí o quê? 14 mil e alguns votos aí, eu não lembro bem a conta assim, de voto que Dida. A gente sabe que teve, lógico, ficou em terceiro, foi ruim, lógico, o grupo todo, imagine ele candidato, entendeu? Mas faz parte do jogo. Eu em 2012 eu fui candidato. Eu queria ganhar, ter chegado. Eu me perguntava, Deus, por que eu não cheguei agora? Porque tudo é no tempo dele. Para você ter uma ideia como é, do jeito, só do jeito que Deus quer. Eu fui candidato em 12. Eu fiquei na terceira suplência. Aí a gente plantou uma semente, quando foi em 2016, aí eu saí da terceira suplência para ser majoritário, com 3.185 votos. E aí? Tudo é no seu tempo. Aí a gente tem que agradecer por tudo, Ney.
Vou chamar o último intervalo, certo? E a gente traz a última parte dessa entrevista, já deixando também a pergunta em relação a essa questão do hospital, né? Que é pauta aqui, né? É o assunto do momento ainda, embora venha se arrastando. Alguns vereadores já declararam que podem votar contra, né? Foi o exemplo da vereadora Neiga. A vereadora Jéssica disse que se permanecer como está o projeto, vota contra. Seu voto já está definido, porque o projeto já é conhecido, né? Acredito que o Nailson já deve ter também um posicionamento claro sobre isso. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. Essa é a última parte da entrevista com o Nailson Ramos. Nailson, essa questão do empréstimo, na verdade, né? Porque é bom deixar claro que os vereadores não estão votando um projeto de um hospital, mas de uma obtenção de empréstimo com essa intenção. Se o projeto permanecer como está, essa é a pergunta. Vota a favor ou contra? Já deu para fundamentar, né, o voto.
Veja só, no momento que a gente, Ney, apresentou aquela emenda, né, diminuindo aí para 36 parcelas, quando o município, o prefeito, chegou e disse que estava apto a pegar 120 milhões, né, de empréstimo, quer dizer que já foi feito um cálculo em cima de quê? Se ele diminui as parcelas, ela está apta a pagar também, entendeu? Porque ele podia pegar até 120 milhões. A nossa preocupação, porque os 2 anos de carência, né? Mas não fica, a carência não fica nos juros. Os juros eles vão ser contabilizados na 23ª parcela, né? Porque os 20, não, os 20, no caso, a quinta parcela, quando começar, né? Que é 2 anos de carência. Aí já começa a entrar os juros. E só de juros dá mais de 12 milhões de reais. Praticamente aí é quase a metade da obra. Entendeu? É quase a metade da obra. Só os juros que a prefeitura irá pagar, da forma que o prefeito quer, é a metade da obra. E isso a gente conversou, teve audiência, teve reuniões, a gente conversou mostrando ao prefeito que seria melhor, que eu sou a favor do hospital. No início aqui da entrevista, eu deixei bem claro. As pessoas, Ney, a gente vê pessoas ser transferidas para extrair uma unha, Ney. Santa Cruz do Capibaribe, isso é triste, é lamentável. Ver um cidadão, um santacruzense, ser transferido para extrair uma unha, que aqui no município não extrai. Entendeu? Eu sou a favor do hospital. Agora, da maneira que está sendo, né, que o prefeito, primeiro, ele jogou para a sociedade que os vereadores, quem não lembra aqui, que o prefeito chegou e dizia assim, eu quero ver os vereadores que vai votar contra esse projeto. Para mim, toda sexta-feira está no meu programa de rádio dele, falando o nome dos vereadores. Política não se faz assim não, Ney. Política se faz conversando, dialogando, mostrando os caminhos, pedindo opinião. Nailson, você acha o quê? Vereador de situação de oposição, os líderes de bancada serve para isso, para fazer essa ponte. A gente mostrou que é a favor do hospital, da forma que o prefeito quis, né? A gente é contra, mas a gente é a favor do hospital, sim. A gente chegou com a proposta de quê? De 36 parcelas. Aí o prefeito vai e judicializou. Quem judicializou foi o prefeito. Não foi a bancada de oposição de Santa Cruz. Entendeu como é o negócio? Aí veja onde chegou. Teve que judicializar. Não precisava disso. Quem judicializou foi o Poder Executivo, a Prefeitura.
O Zeba recorreu ou não?
Só tem um prazo, né? Tem um prazo aí. Tem um prazo aí, se eu não me engano, parece que é 10 dias, eu não sei
porque
bem.
Ele não colocou em votação ainda, né?
Não colocou, não. E aí quem judicializou foi a Prefeitura, foi o prefeito Fábio Aragão.
Mas afinal, entendeu? Da forma que está, se não houver alteração no projeto, você vai votar contra ou vai
não,
votar a favor?
Dos 10 anos, a gente não vota, eu não voto a favor dos 10 anos de maneira do empréstimo, né?
Isso.
Que deixe bem claro aqui, Ney, a gente não é contra o hospital. A gente é a favor, sim, do hospital. Agora, não da maneira que está aí. Pagar a metade da obra, que vai ser o quê? 35 milhões, praticamente, Ney, 80% aí, 80% não, 40%, ser só desse empréstimo mais de 35 milhões desse valor, a metade de um valor desse ser pago de juros, Ney. Não, Ney. Aí o povo de Santa Cruz precisa urgentemente de um hospital. Mas dessa maneira não dá certo, de jeito nenhum. A gente vai endividar o município. Ora, se hoje, minha preocupação, Ney, eu vou fazer uma conta bem rapidinho aqui. Você que está nos assistindo nesse momento, você pegue hoje um hospital desse porte funcionando em Santa Cruz, né? Que eu falei para o prefeito, marca uma reunião com a governadora e os 17 vereadores, e esqueça a cor partidária, esqueça o azul, o verde, o próprio vermelho. Vamos defender a bandeira de Santa Cruz, azul, verde, né? E branca, vamos defender Santa Cruz, vamos conversar com a governadora para dar uma garantia a nós de mandar uma ajuda para custear. Imagine você, esse hospital funcionando, né? Um micro regional em Santa Cruz. Ney, minha preocupação hoje é que o que tem hoje não está funcionando. Imagine esse município aqui, né? Vizinho aqui a nós. Jataúba, Brejo, Taquaritinga, Vertentes, Toritama, precisando desse serviço, sem o apoio do Estado. Você, agora eu vou fazer a pergunta a você.
Eu não posso, eu sou entrevistador.
Você acha que o município, pergunta a você que está em casa, o município
é
não vai ter condições jamais de arcar com uma despesa dessa não, Ney. A minha preocupação é essa, entendeu? O governo do Estado tem que chegar sim, ela dá uma garantia, a governadora dá uma garantia. Que esse novo hospital de Santa Cruz terá sim, a partir da construção que estiver funcionando, ter um apoio de X mensal. Mas se não tiver, não funciona não, Ney. Se hoje o básico não funciona. A minha preocupação é essa. A maioria das obras que acontecem em nosso país, nosso estado, nosso município, não é diferente, né? O problema é esse, só se pensa no momento. Nós temos que pensar lá na frente, lá no futuro, pensar em Santa Cruz já que é há 20, 30 anos, não é só hoje não. Infelizmente, acontece muitos desastres por conta disso.
Nailson, muito obrigado pela presença aqui, né? Você não vai, né, mais passar anos sem vir aqui, a gente vai te convidar sempre, certo? Para a gente estar sempre atualizando aqui essa discussão, né? Todos os assuntos e os que vão surgir. Só para fechar, uma última pergunta, você falou que tem vários nomes e citou os nomes para 2024 no seu grupo. Mas se tivesse que defender um nome hoje, você defenderia qual para a majoritária?
Olha, veja só, a gente... Eu não posso chegar aqui hoje e
falar... Pode, não tem problema não.
Entenda. A gente praticamente tem aí o quê? Tem... Está no mês 5, tem mais aí, né? Esse restante de ano aqui de 2023 com um período de 24. E aí a gente nós temos nome, sim. Eu falei, a Alessandra saiu...
Não, tem vários. Você defende a Alessandra?
A Alessandra saiu de uma campanha da vice-governadora com Miguel Coelho, que ela foi majoritária em Santa Cruz, entendeu? E aí a gente vai trabalhar, sim, a gente vai, esse período agora, né, de 2023, início de 2024, a gente vai trabalhar, a gente vai ver, que nem você falou, meu nome está aí, tem um dos vereadores, entendeu?
Então, se tiver que defender o nome, você defende o de Alessandra?
Alessandra é um nome excelente para disputar uma, eu acredito, entendeu? Que seja um nome bom, a pessoa que tem acesso a todas... meios que você imaginar na sociedade de Santa Cruz, é uma pessoa que foi secretária, mostrou um belo serviço na secretaria, a nível de Estado, deputado, quando foi deputado estadual, um excelente trabalho, né? Marinheiro de primeira viagem, mas não se encontrou rápido, graças a Deus, saiu de uma campanha de vice-governadora a nível de Estado, veja só, 184 municípios, né, tem Pernambuco, você vê o tamanho que a Alessandra saiu de uma campanha dessa da nível de Estado. E tiveram aí ela e Miguel quase 1 milhão de votos. É muita coisa, Ney. Entendeu? E isso, sem sombra de dúvida, capacita ela a disputar uma majoritária no próximo ano. Isso aí não tenha dúvida disso, entendeu? E a gente está aí para conversar, escutar pessoas, né, de outros grupos, enfim, pessoas que hoje não estão conosco, estamos abertos a conversar com pessoas e sim, discutir, debater Santa Cruz, e eu penso muito em Santa Cruz lá na frente, entendeu? Uma Santa Cruz, uma cidade, enfim, uma cidade na saúde que vem a acontecer, na infraestrutura, entendeu? Na segurança, na parte hídrica que hoje Santa Cruz sofre. Hoje um distrito industrial nós não temos em Santa Cruz, Santa Cruz com a potência que é a nível de Estado, a nível de Brasil que é Santa Cruz, hoje nós somos, se não for o primeiro, mas é o segundo polo texto aqui do nosso Pernambuco, enfim, Brasil, não tem aqui água, nem o povo sofre por água, entendeu? A gente tem que ir atrás de quê? De recursos, de melhorias para o povo. Isso é o meu objetivo, é esse. Hoje estou vereador, amanhã Deus é quem sabe onde eu estarei, que Deus, tudo é permissão dele. Porque eu passei de uma Covid, eu pensei de eu não voltar mais, estou aqui contigo. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? E as pessoas que oraram, que rezaram por mim, estou aqui, firme e forte.
Foi quanto tempo você passou?
Passei 15 dias.
15 dias
foi, já. Foi 15 dias, foi.
Chegou a pensar que ia morrer, não?
Pensei. Eu teve uma hora que eu digo, Jesus, eu estou entregando os pontos. Porque eu me vi numa situação que de manhã fazia exame, as taxas lá embaixo, o meu dia diminuía, de noite e o médico... Doutor, como é que eu estou? Ele olhava para mim, saía. Eu digo, homem, me ajude, pelo amor de Deus. Eu um pouco também, né, aquela nervoso muito. E eu via que o médico não queria nem falar comigo.
Eu digo, e você conhece o ambiente
médico, eu, né? Exato. Eu convivo com as pessoas, eu vejo... Enfim, a gente não tem um diploma, mas a gente sabe no dia a dia, vai conversando com as pessoas. E eu sentia que eu estava mal, sem me alimentar. Chegava um café, um almoço, uma janta, e eu não tocava. E as taxas, quando eu perguntava, minha taxa, o médico falava para mim assim, aí dizia, esse cabra tá ruim, saía perto de mim. Eu disse, doutor, eu estou assim, assim ou assim, me digam, me ajude. Ele olhava para mim e saía de perto de mim. Eu disse, pronto, a tendência não está ruim. E estou aqui, graças a Deus, firme e forte. É só para agradecer a Deus.
Pois é. Conseguiu mais uma vida, né? Conseguiu.
Exato,
mais,
com certeza.
Mais uma oportunidade. Nailson, muito obrigado, né, mais uma vez, e a gente espera recebê-lo sempre aqui.
Eu agradeço, né? Mais uma vez agradeço, primeiramente a Deus, que é o dono da vida, tudo é permitido por Ele, a você também por esse convite, né? Enfim, a hora que precisar, estamos aqui prontos para vir debater, conversar em prol de Santa Cruz do Capo Paribe.
Outras entrevistas como essa você acompanha nas redes sociais do Santa Cruz Online. A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.